Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Áudio Ativo, reportagem.
Comigo, querido ouvinte.
Hoje, dia 21 de junho, são 4h05. Bem-vindos a mais uma edição do Giro de Notícias.
Giro de Notícias, segunda edição. Hoje marca um dia muito especial, porque é dia do skate. Você prefere quem, Júlia? Bobby Burstwick ou Tony Hawk?
Escolha difícil, hein? Mas eu acho que eu vou ficar com o Burnquist.
Ah, eu sou João Marcelo, vulgo morcego, vulgo jornalista mais bonito dessa Universidade Federal, e eu tô com o lado da Júlia. Fala comigo, Julinha.
Eu sou Júlia Silva, conhecida como Lia Ju, e tô do lado do mais convencido da Eco, Morcego. Hoje também é um dia muito especial, porque seria aniversário do carioca Machado de Assis, que estaria completando 183 anos.
Você leu Dom Casmurro no ensino médio, Júlia?
Eu li Dom Casmurro no ensino médio e li muito mais, e você?
Me pediram para ler, mas aí começou a pandemia e eu deixei em casa.
Começando mais uma edição agora, a gente vai chamar a nossa editoria de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Em entrevista, Arthur Lira cobra medidas mais efetivas do governo federal e do Ministério da Economia em relação ao aumento do preço dos combustíveis. Ouça detalhes com o repórter Miguel Fierro.
Durante uma entrevista coletiva na noite de ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pediu que o governo federal e o Ministério da Economia atuem de forma mais direta, para conter a escalada dos combustíveis. Na contramão dos esforços do presidente Jair Bolsonaro para terceirizar a culpa pela alta dos preços, Lira defendeu que o governo proponha alterações na Lei 13.303, a Lei das Estatais, para proporcionar uma maior sinergia entre o comando das estatais e o governo do momento. Na esteira das pressões por parte do governo federal e do presidente da Câmara, o presidente da Petrobras se demitiu na manhã de ontem. José Mauro Coelho foi o terceiro presidente da estatal a deixar o cargo durante o governo Bolsonaro, sem que houvesse uma solução para a inflação dos combustíveis. Vamos conferir agora o que falou o deputado Arthur Lira, do PP do Alagoas.
O Ministério da Economia, o governo federal, tem que se envolver também diretamente nessas discussões, participar mais de perto dessas discussões e atuar mais de perto nessas discussões. Como, por exemplo, em vez de a gente estar formatando uma PEC nos assuntos que sejam constitucionais ou de projetos de lei nos assuntos que são infraconstitucionais, os infraconstitucionais possam ser resolvidos mais rapidamente através de medidas provisórias.
Continuando a falar de Brasília, o ministro da Justiça, Anderson Torres, diz que PF vai fiscalizar urnas e fala em programas próprios de auditoria.
Na noite desta segunda-feira, dia 20, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, informou ao Tribunal Superior Eleitoral que enviará militares para fiscalizar as votações das eleições de outubro deste ano. O ministro pediu que Fachin, presidente do TSE, envie também um técnico para trabalhar em conjunto com as Forças Armadas na fiscalização. Ele citou o artigo 6º do documento sobre os procedimentos de supervisão do sistema eletrônico de votação, que diz que as Forças Armadas são entidades legítimas para participar do processo. O debate entre Paulo Sérgio e Fachin sobre a participação dos militares na inspeção da votação já acontece há alguns dias, e o ministro da Defesa insiste em uma reunião presencial para discutir a sugestão dos militares. O presidente do TSE, porém, afirma que não há previsão de reunião, pois os critérios técnicos já são tratados pela Comissão de Transparência das Eleições e o Observatório de Transparência das Eleições, e que as Forças Armadas já participam.
Sem essa editoria, nós não estaremos aqui. Vamos falar de saúde?
Saúde, na voz de quem cuida de você.
E começamos esse tema com um assunto preocupante. A média móvel de casos de Covid teve aumento expressivo nos últimos dias, com mais de 90 mortes confirmadas. Confira mais informações com a repórter Yasmin Montebello.
Nesta segunda-feira, dia 20, foi divulgado o aumento de 163% na média móvel de casos da Covid-19 no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, houve o registro de 96 mortes e cerca de 50.200 infecções apenas nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel, que é usada para contabilizar os dados dos últimos 7 dias, ultrapassou a faixa de 37.500 novos casos e de 141 mortes por dia. Destacam-se, entre as principais razões desse aumento, a chegada de frentes frias que abalam a imunidade do brasileiro, a revogação dos decretos responsáveis por tornar o uso da máscara obrigatório em ambientes fechados, a terceira dose ter sido recebida por apenas 45% da população e a renúncia ao distanciamento social e ao uso constante pelo álcool em gel. No total, o país acumula 669.161 casos das vítimas do Covid desde o início da pandemia.
Seguindo o nosso programa, vamos agora falar sobre serviços.
Serviço, a sua cidade para você.
A nova CNH começou a valer neste mês de junho, em todo o território brasileiro.
A Carteira Nacional de Habilitação entrou em vigor no dia 1º de junho. O documento passa a atender requisitos internacionais de identificação e novos controles de segurança, como, por exemplo, elementos gráficos contra fraude e falsificações. A nova versão será obrigatória para todos. Quem tirar a primeira versão da CNH já terá a nova versão. E quem já tiver o documento terá de fazer a transição quando a atual expirar, na data prevista. O documento passa a ter uma tinta fluorescente, que brilha no escuro, e ganhará itens visíveis apenas com luz ultravioleta e um holograma na parte inferior. Além disso, no lugar de apenas verde, o novo documento terá uma combinação de verde e amarelo. A assinatura também muda de lugar. Ao invés de aparecer na dobra, passa a ser encontrada abaixo do nome do condutor. Na parte de baixo da nova versão, haverá um quadro com desenhos de veículos e o código de cada categoria para a qual o motorista pode dirigir, se motos, carros ou caminhões. Outra mudança é que será permitido o uso do nome social e da filiação afetiva do dono do documento. Por fim, como medida de segurança, a nova CNH traz o código MRZ, o mesmo usado em passaportes, preenchendo um requisito internacional.
Saiu de casa hoje, olhou para o céu? Se não, fica tranquilo. Vamos falar sobre tempo.
Previsão do tempo.
Nesta terça-feira, dia 21 de junho, é bom levar seu casaco na bolsa quando sair, porque a capital carioca vai esfriar ao anoitecer. Teremos máxima de 28 e mínima de 15 graus Celsius. Além disso, sem chance de chuva durante toda a terça. A umidade do ar máxima é de 72%. Curiosamente, hoje marca o fim do outono e ocorreu solstício de inverno pela manhã. A fonte foi o Climatempo.
E durante a semana, o clima permanece sem previsão de chuva até a sexta-feira. Mas no sábado, devem chegar nuvens carregadas à cidade e a chance de precipitação sobe para 90%. A temperatura máxima esperada para os próximos dias pode chegar aos 30 graus Celsius na quinta-feira e a mínima se mantém entre os 15 e 16 graus. Já o sol deve permanecer escondido atrás das nuvens durante todo o resto da semana, com exceção de quinta. Vai da praia, hein?
Gosto muito.
E agora vamos começar com um assunto que o morcego nem gosta, né?
Esporte. As principais notícias do futebol no Brasil e no mundo.
O Flamengo confirmou a contratação de Everton Cebolinha, jogador campeão da Libertadores com o Grêmio.
Depois de uma grande novela, o Flamengo anunciou, por meio de suas redes sociais, a contratação do atacante Everton Cebolinha, ex-Benfica. O negócio gira em torno de 13,5 milhões de euros, cerca de 73 milhões de reais, podendo chegar a 16 milhões de euros em variáveis. O contrato vai até o fim de 2026. Everton, aos 26 anos, surgiu como estrela no Grêmio e foi peça fundamental na conquista de diversos títulos, incluindo a Libertadores. Pelo Benfica, foram 95 jogos, com 15 gols e 17 assistências, longe do brilho de sua última passagem pelo futebol brasileiro. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo do Flamengo, principalmente pela grave lesão de Bruno Henrique. Recebido com festa pelo torcedor rubro-negro, o jogador falou pela primeira vez com a camisa do clube carioca e agradeceu ao apoio da torcida.
Fala, nação rubro-negra, queria agradecer a todos os sócios torcedores do Mengão que tornaram esse sonho possível. Logo, logo, espero encontrar vocês aí para buscar o título de vitória junto.
O jogador, que se destaca pela técnica e velocidade, só vai estrear depois do dia 18 de julho, quando a janela de transferências abre novamente.
E o tênis brasileiro alcança mais uma marca histórica, dessa vez no feminino, com o atleta Bia Haddad.
46 anos depois, a lenda do tênis brasileiro, Maria Esther Bueno, teve sua marca igualada, nesta segunda-feira, por Bia Haddad, que após vencer o WTA 250 de Birmingham, no domingo, alcançou a 29ª posição no ranking mundial de simples. Maria Esther Bueno é considerada por muitos a tenista número 1 entre as décadas de 1960 e 1970. Apesar disso, a histórica colocação é justamente a maior que ela conseguiu alcançar oficialmente, sendo sentenciada por um ranking póstumo, já que na época ele não existia, e é até hoje a melhor posição de uma tenista brasileira nesta modalidade. Foi a conquista de dois títulos nível WTA 250 na mesma semana que levou a Bia Haddad a essa 29ª colocação. A brasileira se prepara agora para a disputa do Grand Slam de Wimbledon, que ocorre em Paris, entre 27 de junho e 10 de julho.
Pode fazer diferente com essa agora, Júlia? Vou falar em inglês. Let's talk about the international news.
Que isso, sabe muito. A disputa presidencial...
Internacional, um mundo de notícias ao seu alcance.
A disputa presidencial na Colômbia chegou ao fim neste domingo com a eleição de Gustavo Petro. A repórter Suelen Oliveira traz mais informações.
O senador e ex-prefeito de Bogotá, Gustavo Petro, de 62 anos, foi eleito no último domingo presidente da Colômbia com 50,44% dos votos. Seu adversário nas urnas foi o ex-prefeito da cidade de Bucaramanga, Rodolfo Hernandes, empresário da ala conservadora. A eleição de Petro representa não só a vitória do primeiro político de esquerda a comandar o executivo da Colômbia, como reforça também a ascensão da onda esquerdista na América Latina. Além de ser a terceira vez de Petro na corrida presidencial, ele já havia ocupado o cargo de deputado em 1991 e conta com passagens pelo grupo guerrilheiro M19, e chegou, inclusive, a ser preso em 1985. A vice-presidência será ocupada pela advogada e ativista dos direitos humanos, Francia Marques, a primeira mulher negra na história do país a assumir tal posto. Ao contrário de diversos países da América Latina, até o momento o Brasil não se manifestou com as tradicionais felicitações ao novo governo. Já Hernandes divulgou um vídeo reconhecendo sua derrota e parabenizando o novo presidente colombiano.
Polícia alemã investiga pessoas suspeitas de comemorarem as mortes de dois oficiais na internet. Mais detalhes com Isabela Viana.
A polícia alemã fez buscas nas casas de 75 suspeitos de terem comemorado o assassinato de dois policiais em serviço e desdenhado das vítimas. As buscas foram coordenadas pela Agência Estadual de Investigações Criminais da Renânia-Palatinado. O assassinato dos policiais aconteceu no final de janeiro deste ano e provocou indignação na Alemanha. O crime aconteceu durante uma fiscalização de trânsito de rotina em uma estrada no distrito de Kusel, a cerca de 150 quilômetros de Frankfurt. Um homem de 39 anos teria atirado na dupla de policiais, um homem de 24 anos e uma mulher de 29 anos, para que eles não descobrissem em seu carro provas da caça ilegal de animais. De acordo com a Lewentz, 150 suspeitos estão sendo investigados em 172 casos de declarações com relevância criminal, em delitos como perturbar a paz pública ao tolerar crimes e insultar ou denegrir a memória dos falecidos. Nas primeiras 3 semanas após os assassinatos, a equipe de investigação reuniu mais de 1.600 indícios de ódio e discurso de difamação na internet em relação ao caso. 90% dos suspeitos são do sexo masculino. Durante as buscas realizadas na segunda-feira, foram apreendidos 180 aparelhos como smartphones, notebooks e outros dispositivos digitais. Aqui foi Isabela Rodrigues, diretamente para a Web Rádio Áudio Ativo.
Agora vamos ouvir o que há de novo no mundo dos robôs e das realidades virtuais. Ouça agora Tecnologia.
Ciência e Tecnologia.
Meta, empresa que comanda redes sociais como Facebook, dá mais um passo na direção da construção de uma nova realidade. Ouça a reportagem.
Mark Zuckerberg, presidente da Meta, divulgou 4 protótipos de óculos de realidade virtual e aumentada nesta segunda-feira. Segundo ele, o objetivo é tornar o metaverso tão realista quanto o mundo físico, por meio de telas que são iguais à capacidade de visão humana. Isso trará uma sensação realista de estar fisicamente com a pessoa no ambiente virtual. Os 4 protótipos têm funções e características diferentes, como resolução de imagem, foco, cores e o peso dos óculos. Apesar desses avanços, Zuckerberg ainda acha que há um longo caminho para alcançar o nível de realismo que ele deseja. Isso porque a Meta ainda busca passar no teste visual de Turing. Nesse teste, a companhia avalia se o que é mostrado no dispositivo de realidade virtual pode se passar por imagem do mundo real ou não. Segundo Michael Abrash, cientista-chefe do Laboratório de Realidade Virtual da Meta, nenhuma tecnologia existente nos dias de hoje pode passar nesse teste. Aqui foi o Pedro Henrique Cardoso para a Web Rádio Audioativo.
É criado o primeiro sindicato trabalhista da Apple nos Estados Unidos.
Um viva causa operária. Uma loja da Apple em Towson, Maryland, se tornou no último sábado a primeira filial da gigante de tecnologia nos Estados Unidos a formar um sindicato trabalhista. Dos 110 funcionários, 65 votaram pela adesão à Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais. A votação ocorreu após uma campanha do grupo de funcionários AppleCorp. Com a sindicalização, os trabalhadores esperam avançar em demandas por maiores salários, benefícios melhores e poder de negociação com empregadores sobre as medidas de segurança contra a Covid-19. De acordo com o grupo, a empresa tem demorado para aumentar os reajustes salariais e compensações de funcionários, enquanto os lucros da Apple aumentam cada vez mais. Eles ainda falam que as habilidades técnicas e conhecimentos específicos de produtos necessários para trabalhar no setor é muito maior que o dos outros setores varejistas. Questionado sobre a criação do sindicato dos funcionários da Apple, um porta-voz respondeu a The Guardian, por e-mail, que a empresa não tem nada a declarar no momento. Com certeza, se Karl Marx estivesse vivo, ficaria orgulhoso dessa notícia. Repórter Zé Vitor Meirinho para a Rádio Audioativo.
Agora uma pergunta, Júlia. Qual o seu álbum favorito?
Lemonade, Beyoncé.
Tendenciosa, né? Só porque ela lança coisa nova. Eu vou de Igor Tyler, The Creator. Quer começar com esse papo? Que vamos falar de cultura, por favor.
Cultura.
No último fim de semana, o Festival Cena 2022 literalmente incendiou o palco paulista com apresentações épicas de grandes artistas. Ouça agora.
Durante o último final de semana, uma multidão de pessoas lotou o sambódromo do AMB para assistir seus artistas preferidos. Com mais de 100 atrações confirmadas, o Festival Cena 2022 trouxe para São Paulo os maiores nomes do rap, trap, do cenário do hip-hop. Entre os destaques do festival, um dos mais comentados foi o show do artista Djonga, que durante uma performance histórica, colocou fogo em um homem no palco. Isso mesmo que você ouviu. Djonga ilustrou sua famosa música Olho de Tigre com um homem em chamas, levando ao palco referência à letra Fogo nos Racistas. A inclusão do homem em chamas foi feita sob total controle e segurança da equipe do rapper. Djonga saiu do palco aclamado e movimentou muito as redes sociais com elogios à sua apresentação. O rapper americano Playboi Carti também é um dos destaques. Ele realizou um grande show com uma performance extremamente influenciada pelo punk, levando a plateia à loucura. O fotógrafo oficial do rapper, Henry Hu, disse que provavelmente essa foi a melhor performance que ele já viu na vida. Carti fechou com chave de ouro a primeira noite do festival, reunindo fãs que estavam há tempos esperando um show do artista no país. Aqui foi a Duda para o Web Rádio Audioativo.
Novo filme da Pixar faz sucesso em sua estreia nos cinemas brasileiros.
Estreou no topo da bilheteria nacional. Mais de 560 mil pessoas foram assistir a animação na última quinta, dia 16, e domingo, dia 19. O longa ainda ficou na frente de 2 blockbusters de grande projeção internacional, Top Gun e Jurassic World Domínio. Lightyear, que é produzido pela gigante da animação Pixar, faturou 12 milhões de reais em seus primeiros dias de exibição no Brasil. O longa-metragem conta a história de origem do personagem Buzz Lightyear e é o primeiro filme de estúdio do estúdio no cinema após 2 anos. Durante a pandemia, a Pixar lançou 3 filmes diretamente no serviço de streaming do Disney Plus: Soul, Luca e Red, Crescer é uma Fera. Lightyear é um spin-off do mesmo universo de Toy Story, que foi um sucesso de bilheteria. Apesar do grande sucesso em solo brasileiro, o novo filme acabou decepcionando nos Estados Unidos, ficando atrás de Jurassic World e faturando apenas 51 dos 70 milhões de dólares projetados. O filme conta com Marcos Mion na dublagem do herói Buzz, que na versão americana é dublado por Chris Evans. Aqui foi Isa Morena Vista para a Web Rádio Audioativo.
E nosso próximo tema nunca perde a importância. Vamos falar de meio ambiente?
Meio ambiente, sua cidade mais verde.
Agora uma notícia com final feliz. Uma onça parda que se encontrava perdida na selva de Pedra Paulista foi resgatada e devolvida em segurança à natureza. Ouça os detalhes.
Boa noite, ouvinte. Nesta segunda-feira, equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental capturaram uma onça parda no município de Presidente Epitácio, interior de São Paulo. Ela estava perdida em uma chácara no bairro do Alto Mirante, na zona urbana da região. O animal em questão é uma fêmea que, para sua segurança, precisou ser sedada durante a captura. A onça passou por uma avaliação médica veterinária e depois foi devolvida à natureza, em um trecho do Parque Estadual do Rio do Peixe, entre Ouro Verde e Presidente Venceslau. A sussuarana, puma, onça vermelha, leão baio ou simplesmente onça parda é uma espécie considerada, hoje, vulnerável e ameaçada de extinção. Mesmo com suas capacidades ímpares de sobrevivência e caça, o felino não representa uma ameaça aos humanos, já que só os ataca caso se sinta acuada ou esteja protegendo seus filhotes. A presença da onça em Presidente Epitácio é um alerta para a região, pois evidencia os seus problemas ambientais advindos da expansão urbana. Com a perda da cobertura vegetal nativa e, consequentemente, a diminuição da população de suas presas, o animal é cada vez mais visto próximo a áreas urbanas e também nas estradas, causando atropelamentos e acidentes. Então, fique ligado, respeite os limites de velocidade, se mantenha atento nas vias e, caso encontre uma onça, mantenha a distância, não amedronte e ligue para as autoridades imediatamente.
Ah, então é isso? Eu não vou embora. Eu não vou embora. É, tá acabando, gente. Esse dia de notícia especial. Segunda edição. Ai, tô cansado, Júlia. Quer alguma coisa pra falar?
Quero ir desejar a todos os ouvintes uma ótima tarde, uma ótima semana e agradecer pela sua audiência.
Agradeço ao Colares, agradeço a você, ouvinte, agradeço a Júlia, que me acompanhou nisso aqui, que fizemos a parte mais difícil do trabalho. Calma, brincando, Rafaela. E é isso, pessoal. Beijo e tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.